Deputado Wilson Santos, PSDB, bom dia, deputado. Satisfação mais uma vez em recebê-lo aqui. Bom, hoje, como na semana passada, e pelo que a gente está vendo aí, o primeiro semestre inteiro foi de muita ação no parlamento, né?
Foi.
Bom dia.
Bom dia, Luque. Bom dia, Bruno. Foi um semestre muito cheio, viu? A Assembleia trabalhou muito. Foram mais de 750 projetos apresentados. Dois grandes simpósios, um sobre dislexia, outro sobre autismo. Mais de 40 audiências públicas realizadas aqui na sede, também no interior do Estado. Votações que chegaram até meia-noite, trabalho intenso, 14 comissões permanentes atuando, duas CPIs trabalhando. Eu estou aqui na Assembleia, posso dizer a vocês, esse é o meu 13º ano. Né? É o primeiro ano do quarto mandato. Já tinha completado 4 mandatos, 12 anos, e agora começa o quarto mandato. Então eu estou no 13º ano aqui. Confesso a vocês que é o semestre mais produtivo da Assembleia.
Mais produtivo da Assembleia. Deputado Wilson, na semana passada a gente esteve acompanhando esse projeto de incentivos que chega na casa, e o senhor teve uma participação muito forte ali, usando a tribuna, defendendo professores. É exatamente isso que essa proposta, deputado Wilson Santos, é base de oposição, o senhor se considera?
Não, eu sou do Bloco Independente. Votei favorável à maioria das matérias encaminhadas pelo governador Mauro Mendes Ferreira. Votei a favor do aumento do FETAB sobre o agronegócio. Votei a favor da lei de responsabilidade estadual.
Sim.
Votei a favor da reforma administrativa. Então, a maioria das propostas encaminhada pelo governador Mauro Mendes tem tido meu apoio. Eu tenho apoiado aqui. Então, não me considero da oposição. Eu sou do Bloco Independente, como está registrado ali naquela relação, quando a gente assina a presença na relação dos blocos, e eu sou independente. Aquilo que for bom para o Estado vai contar com o meu apoio. Por exemplo, eu quero parabenizar o governador Mauro Mendes Ferreira hoje. Sim. Por ter assumido a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Estou aqui trazendo o meu aplauso ao governador. Uma atitude correta ao secretário Gilberto Figueiredo. Uma atitude correta. Quem ganha com isso? Os mais pobres. Porque Cuiabá passa a ter o primeiro hospital estadual público. Nós não temos até hoje na capital um hospital público estadual. O que nós temos aqui é o Hospital de Câncer. Pertence a uma organização não governamental, terceiro setor.
Correto.
Temos aqui o pronto-socorro municipal da capital. Temos hospitais como Santa Rosa, São Mateus, Santa Helena, são hospitais privados. Nós não tínhamos um hospital público. E, modéstia à parte, foi uma indicação que eu fiz ao governador. Diante de todo aquele imbróglio envolvendo o Ministério da Saúde, a Prefeitura de Cuiabá, o Estado, eu sugeri, fiz até uma indicação, sugeri que o governador estadualizasse a Santa Casa e ele atendeu. Então, quero trazer o meu aplauso aqui pela decisão de incorporar a Santa Casa e transformar a Santa Casa no primeiro hospital público de Mato Grosso. Então, a minha postura é essa. Naquilo que o governador acerta, tem meu apoio. Naquilo que ele erra, Bruno, eu apresento as emendas, os projetos para fazer as correções.
O senhor disse que vem votando com o governo aqueles projetos, especialmente do começo do ano, né, começo de gestão. Por qual razão o senhor tem um posicionamento contrário no PLC 53, que trata da reinstituição dos incentivos fiscais? Quais razões, deputado?
São várias razões, Bruno. Primeiro, porque nós somos obrigados, os governos estaduais e o Distrito Federal, nós somos obrigados até o dia 31 de agosto a fazer a convalidação dos incentivos fiscais. Fazer as correções, fazer o enquadramento certinho, direitinho.
31 de julho, não?
31 de agosto.
Agosto.
Tá. Mas o governo Mauro Mendes acabou abrindo mão de um mês. 22 estados vão até 31 de agosto para fazer essa convalidação. 5 estados, Mato Grosso, Sergipe, Roraima, Mato Grosso e o Distrito Federal, essas 5 unidades abriram mão de mais um mês de discussões, de transparência, de chegar a um consenso. Então, Para Mato Grosso e mais 4 unidades da federação, o prazo termina dia 31. Daqui 8 dias, né? Uhum. 8 dias, temos só 8 dias. Porque o Estado não quis aderir à prorrogação de 31 de agosto. Como Mato Grosso do Sul aderiu, Goiás aderiu, todos os estados da região sul aderiram, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o gigante São Paulo aderiu, Minas Gerais aderiu, Rio de Janeiro aderiu e Mato Grosso não quis aderir, não quis mais um mês. Tá? Então, primeiro isso, porque está discutindo de maneira assodada, de maneira que não permite a toda a sociedade tomar conhecimento do que está se tratando. Uhum. Segundo, porque dentro da obrigação de fazer a convalidação dos incentivos fiscais, é como você comprasse um baguncinha e o cara enfiasse um tijolo dentro do baguncinha. O tijolo nesse baguncinha é a proposta de reforma tributária, que aumenta o preço da carne para o mais pobre, que aumenta a energia, o valor da energia, que vai aumentar remédios de 5% para 16,5%, vai aumentar o preço da caixa d'água, do tubo PVC, da descarga, da pia, do piso cerâmico, da telha, do tijolo, materiais de construção terão aumento. Vai aumentar o preço da carne suína em 5%, o aumento da carne de aves em 5%. É por isso que eu sou contra, eu não aceito mais. Nós já tivemos no início do ano mais uma majoração, mais uma taxação sobre o agronegócio. Há setores do agro que se enriqueceram muito, ganham muito e precisam pagar, eu concordo. Mas para o povão aumentar o preço do cimento, aumentar o preço do tijolinho requeimado, tijolo 8 furo, da ripa, do caibro.
E da carne?
Da carne, 7% de aumento.
O governo fala em isonomia, deputado. Isonomia dentro do mesmo setor, alíquotas que eram diferenciadas dentro do mesmo segmento.
É muito bom você fazer essa pergunta.
É uma bandeira. Excelente. Que, inclusive, ele defende fortemente.
Vou explicar para você a isonomia. É verdade o que o governo fala nesse aspecto, é verdade. Vou falar sobre o remédio. A Drogasil, que está engolindo todas as pequenas farmácias, no Brasil, não é só aqui em Mato Grosso, não, está acabando com tudo. Sabe por que ela faz isso? Porque ela só paga 5% de ICMS. As demais farmácias pagam 16,5%. Aí o governador Mauro Mendes Ferreira faz o quê? Isonomia. Você acha que ele vai igualar trazendo as demais para 5% ou elevando a Drogasil para 16,5%?
Vai elevar.
Elevou. E tinha oportunidade de fazer isonomia. Mas faça a isonomia do lado do bem, do lado do povão, do aposentado, que gasta quase todo o seu salário mínimo para comprar remédio, coitado. Se não comprar, ele morre. Então o governo Mauro Ferreira fez o quê? Ele fez a isonomia, sim, no setor. Todo mundo agora vai passar igual. Só que ninguém mais vai passar para 5, vai passar para 16,5%. Então vai haver um aumento aí, em média, de 11,5%. Na carga tributária sobre os remédios.
Nós ouvimos muito, deputado, aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, inclusive deputados dizendo que esse projeto chegou, já era para ter sido mandado pelo governo, chegou muito em cima e o prazo dessa discussão foi pouquíssimo, não se deu tempo de se debater nada. O senhor concorda com isso? Precisaria de mais tempo? E quando o senhor apresenta esses números de aumento, a gente fica assustado com tudo isso, né?
E temos que ser justos. Essa obrigação, ela existe desde 2017. Então o governo anterior também não mandou para cá a mensagem. E o governo Mauro Ferreira mandou só no dia 27 de junho. Quinta-feira. Para que tudo isso tivesse terminado no máximo até 29, 30 de julho, para que ele pudesse ter tempo de sancionar e publicar em diário oficial. Então temos que ser justos. O Supremo Tribunal Federal, através da presidente Carmen Lúcia, diante da bagunça, da farra que virou incentivos fiscais no Brasil, por conta da guerra fiscal, o Supremo determinou e deu um prazo para o Congresso fazer uma lei pondo um ponto final nessa balbúrdia. O Congresso fez, nasceu a Lei Complementar número 160, sancionada em 2017 pelo presidente Itamar Franco. E o que, desculpe, Michel Temer. Dizendo o quê? Os estados e o Distrito Federal terão até o dia 31 de julho, para resolver a bagunça dos incentivos fiscais. Incentivos que foram concedidos irregularmente, como não foram por leis e ou não tiveram anuência do CONFAS. Muito bem. Então nós tínhamos até 31 de julho. O governo anterior de Mato Grosso não encaminhou o projeto. E o governo Mauro Mendes encaminhou no dia 27 de junho. Muito tarde isso. A Cefaz já tinha os estudos sobre isso, podia ter encaminhado mais cedo, mas encaminhou em cima da hora e pediu o regime de urgência.
É estratégia do governo?
Acredito que não, acho que o governo lerdeou, acredito que não. Então, durante esse período, os estados pressionaram o governo federal e o CONFAS, que é o Conselho Nacional Fazendário, resolveu dar mais 31 dias. Todos que quisessem prorrogar até o dia 31 de agosto poderiam. 22 das 27 unidades da federação prorrogaram até, inclusive os gigantes, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, os grandes estados, prorrogaram, Mato Grosso não. Além de mandar, no finalzinho do tempo, aos 43 minutos do segundo tempo, ainda abriu mão de mais 5 de prorrogação. Essa aqui é a verdade. Então, houve isonomia? Houve, mas isonomia que prejudicou o povo.
Hoje à noite está prevista para entrar em segundo turno, né, essa matéria, deputado. É, substitutivo integral altera alguma coisa significativamente? O senhor traz emendas? É. Como é que está previsto o debate para hoje?
Bom, na verdade, o PLC 53 foi aprovado originalmente, sem nenhuma alteração da forma que o Executivo mandou.
Mensagem integral do governo.
Integral. 7% de aumento na carne, 5% de aumento nas aves, 5% nos suínos, 11,5% nos remédios, tá? 20% no etanol. Tá? Então, do jeito que veio, foi aprovado. Há boatos, há articulações dos deputados da base dizendo que agora, na sessão das 17, um grupo de deputados vai apresentar um projeto substitutivo a este do governo. Mas isso não está oficializado, nós vamos aguardar. Na verdade, querendo a mesa, já vai colocar em votação o PLC 53, original hoje à noite. Mas há boatos de que surgirá um substitutivo que não é do governo, é um substitutivo de um grupo de mais ou menos 15 deputados estaduais. Vamos aguardar. Eu estou preparando dezenas de emendas.
Já tem emendas
preparadas? Já tenho, um caminhão de emendas.
Destaca alguma?
Destaco a emenda, por exemplo, que diminui para a soja e o algodão os incentivos fiscais. O ProAlmate. O algodão está dando muito dinheiro de lucro, está dando em torno de 35% de lucro o algodão. Então, já está na hora do pessoal do algodão ajudar um pouquinho mais Mato Grosso, trazer mais impostos para a gente arrumar as pontes, arrumar as estradas, melhorar a educação, pagar salários. Então, eu estou propondo emendas para que a gente diminua incentivos fiscais nesses setores que estão enriquecidos, capitalizados. Estou apresentando emenda para que o aumento do remédio fique no, não haja o aumento e a gente traga todos que pagam 16,5 para 5, como a Drogasil. Estou apresentando emendas na área da energia solar, para que a energia solar, que é uma fonte limpa de energia, nova, que ela possa ficar pelo menos 15 anos isenta do pagamento, para motivar, por exemplo, este prédio aqui. Nós gastamos aqui R$350 mil de energia por mês, R$4,2 milhões por ano. Se nós gastarmos de 3 a 5 milhões, a gente monta todo o equipamento aqui, e passamos a pagar zero de energia solar. Quer dizer, um ano de gasto na Assembleia de Energia, dá para montar toda a estrutura da energia solar e nunca mais vamos pagar. Então, é uma energia limpa, que não polui, é o sol, Cuiabá, como dizem, Cuiabrasa, se há alguma coisa aqui que excede, que sobra em Cuiabá, é calor humano e do sol. Então, esse é o caminho, estou propondo, então, o governador Mauro Mendes quer cobrar imposto dessa energia solar. Quer dizer, é como se fosse uma criança. Ela não sabe ainda andar. Ela não sabe ainda falar. Nesse momento você tem que carregar no colo, tem que falar, tem que ensinar as primeiras palavras, os primeiros passinhos. Então, essa energia solar, que tem um futuro maravilhoso, os empresários do setor não podem ser penalizados pela ousadia, pela criatividade, pela inovação. Só para você ter uma noção, Bruno, enquanto o Brasil está paradinho igual água de poço, seu crescimento econômico não gera emprego, o setor de energia solar em Mato Grosso gerou nos últimos 12 meses 1.000 empregos. 1.000 empregos, você vai matar no nascedouro um produto inovador, ousado, fantástico. Então, eu já estou preparando aí dezenas de emendas em várias áreas.
Deputado, ontem o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, já tinha uma pauta onde o Colégio de Líderes se reuniu ontem, hoje se reúne de novo. O senhor participou dessas reuniões? O que foi debatido lá? O que está sendo conversado?
Eu participei rapidamente de uma reunião com os empresários do setor de frigoríficos. Estão reclamando que não aguentam a taxação e vieram conversar. Eu fui chamado a queima-roupa. Geralmente não me chamam, né? Porque eu sou do bloco independente, mas eles me consideram da oposição. Não sei por quê. Não tenho dado razão para isso. Na prática, eu demonstro permanentemente que tenho votado os principais projetos do governador, têm tido meu aval aqui. Os principais e mais importantes projetos têm tido meu aval aqui. E assim mesmo sou considerado de oposição. Então, raramente me chamam para qualquer tipo de reunião aqui. Mas ontem, por coincidência, eu fui falar com o presidente, estava havendo uma reunião do presidente, mais alguns deputados, com o pessoal do setor de frigoríficos. E eu acabei participando.
Ok. Bom, deputado, nós temos sessão hoje, Bruno, ordinária, você já abordou esse assunto, nós já estamos no segundo semestre. Deputado Wilson Santos, o senhor esteve dizendo que tivemos aí sessões, né, que foram até a meia-noite, e o recesso parlamentar foi suspenso. Há quanto tempo que o senhor não via isso acontecer aqui no parlamento?
Olha, faz tempo, e eu repito o que eu disse no começo. Este semestre foi um semestre muito produtivo. Os 24 deputados apresentaram mais de 750 projetos, duas CPIs em funcionamento, 14 comissões permanentes trabalhando periodicamente, mais de 30, quase 40 audiências públicas na capital e no interior, dois grandes seminários sobre educação inclusiva, o que tratou da dislexia e o que tratou do autismo. E para o segundo semestre promete também muita coisa já engatilhada, muita coisa, a Assembleia volta com o parlamento itinerante. Ontem nós sentamos com o presidente, nós da Câmara Temática da Mulher, e acertamos a realização de 7 audiências públicas nos principais polos: Várzea Grande, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres e Tangará da Serra. Então nós estamos levando a questão da Câmara Temática das Mulheres, também foi instalada essa Câmara importantíssima, presidida pela desembargadora Maria Erotildo Schnaipe, secretariada pela professora Jaci Proença, a relatora e a defensora pública Rosana Barros, um timaço aí de delegadas de polícia, de defensoras, de professoras, professora Vera, professora aposentada da UFMT, a OAB também se faz representar nessa Câmara Temática.
Jaci
é a secretária-geral da Câmara Temática, inclusive hoje está indo para Vila Bela representar a Câmara. É um trabalho que vai chamar a atenção do Brasil, que está nascendo aqui em Mato Grosso. Então, ontem nós definimos 7 audiências públicas para tratar desse tema, violência, feminicídio, e nós vamos rodar o Estado aí com a Câmara Temática. Então, a Assembleia está pulsando de trabalho. A rádio aqui, levando informações, fazendo importantes debates, a TV Assembleia, transmitindo ao vivo as principais sessões, todas as sessões, transmitindo ao vivo as principais reuniões das comissões permanentes, das CPIs, né? Passando documentários em nível nacional, regional. Para mim, a melhor TV disparada de Mato Grosso, a melhor televisão que tem hoje em Mato Grosso é a TV Assembleia Legislativa. Passa cultura, entretenimento de qualidade, informações em tempo real de muita qualidade. Então, o primeiro semestre foi um sucesso, um dos mais produtivos semestres de todos os tempos, e o segundo promete também muita coisa.
Deputado, falando em CPI, CPI da sonegação fiscal foi interrompida, né, para contratação de equipe técnica. Como é que está isso daí?
Tudo certinho, já foi feita a licitação pela casa, contratou-se um consórcio, acho que é de Minas Gerais, de São Paulo, o consórcio já assinou o contrato e nós já estamos preparando as primeiras contratações. E logo que retomar os trabalhos em agosto, lá pelo dia 10, dia 15, nós já estaremos de volta, já temos aí uma relação de convidados que serão convidados e outros convocados a depor. Então a CPI volta com força total a partir de agosto. E a CPI da Previdência está tramitando normalmente.
Perfeito. Deputado Wilson Santos, nós queremos agradecer a sua participação ao vivo nos estúdios da Rádio Assembleia e atendendo o convite. Sempre que é convidado, está de corpo presente, vem ao vivo, faz questão de falar
e
com vem,
e atende vale rápido a chamada, né? Você manda um zap para ele, 10 minutinhos, está aqui no estúdio.
Eu quero agradecer, eu gosto sempre da transparência, eu gosto sempre de estar comunicando e eu estou impressionado com a audiência da rádio. muita gente ouvindo a rádio. Aquilo que eu digo, a rádio de qualidade, 89.5. Quanto mais vocês divulgarem esse prefixo nosso, mais gente eu tenho. Vou à rua, vou ao mercado, vou à feira, vou ao campo de futebol. Oi, Wilson, ouvi você, ouvi o Dilmar, ouvi ali a Janaína, ouvi lá o Botelho, que legal, não sabia depois. O projeto, nós recebi ontem um telefonema do presidente Gustavo Oliveira da Fiente, dizendo que a Associação Nacional dos Fabricantes de Carros Elétricos tomou conhecimento de um projeto aqui da Assembleia Legislativa, do nosso parlamento, que é o primeiro projeto em nível nacional que propõe aí incentivos, apoio para a comercialização de carros movidos à energia elétrica em Mato Grosso.
O senhor está querendo trazer a Tesla para Mato Grosso?
Para a Tesla, quem quiser, nós temos que ousar. Por que que Marconi Perillo levou a Mitsubishi para Catalão, Goiás? Catalão é um quinto, é um sexto de Cuiabá. A fábrica da L200, da Pajero, da Dakar, a fábrica de todos os carros da Mitsubishi no Brasil, não está em Curitiba, não está em São Paulo, não está em Belo Horizonte, nem no Rio de Janeiro. Está em Catalão, no interior de Goiás. Não podia estar em Cuiabá? Não podia estar em Santo Antônio? Não podia estar em Rondonópolis? Não podia estar isso em Sorriso, em Sinop, em Barra do Garças? Podia sim! Falta visão, falta ousadia. Nós somos o maior produtor de couro do Brasil e Frank Novo Hamburgo vem comprar couro aqui e nós não fabricamos um pé de sapato aqui. Nós temos energia de sobra, mão de obra de sobra, couro de sobra. Falta ousadia. É o que eu digo ao governador Mauro Mendes. O que Mato Grosso esperava dele era um novo plano de desenvolvimento para o Estado. Ousado. Na área do turismo de natureza, na área da indústria calçadista, na indústria de um grande polo moveleiro para o país, na área de um grande centro produtor têxtil, trazia a notícia, hoje a Hering se instala em Rondonópolis, a Sulfabril está chegando para Corizal, para Livramento, para Poconé, Cuiabá, é isso que a gente esperava. Não, imposto e mais imposto, e greve de professor, e xingando professor, e maltratando professor. Não era isso que a gente esperava. A gente esperava boas novas, novidades para ele. Ah, mas eu peguei o estado difícil. Mais do que eu peguei a prefeitura de Cuiabá, não pegou. Mais do que eu peguei em 2005 a prefeitura de Cuiabá, ele não pegou. Mais do que o Dantes pegou em 1995, ele não pegou. E nenhum de nós decretou estado de calamidade. Fazer aí factoide, fake news. Que ninguém reconhece em nível nacional. Uhum. Então, eu espero ainda que ainda possa haver um governador mais ousado, cheio de novidades, e quem sabe a Tesla possa vir para Mato Grosso. A fabricante, se o governador tiver ousadia, nós aprovamos esse projeto aqui semana que vem, na Assembleia, ele sanciona, e nós vamos lá na fábrica da Tesla, não sei onde é que é, se é no Israel, se é
Estados Unidos,
vamos lá! Venha para o Brasil, venha para Mato Grosso, o primeiro estado a dar 100% de incentivos fiscais. Vamos doar um terreno para a Tesla. Quantos empregos, 5, 10 mil empregos em Cuiabá do dia para a noite? Ora, gente, será que não consegue chegar a isso?
Aí, entrevista com o deputado Wilson Santos.